Em relação ao swap, queria simplesmente repetir o que já disse agora para o excelentíssimo senador Crivella, né, olhando de uma forma integrada, faz todo sentido como administrador de reserva ter um pedaço que protege as próprias reservas, protege o balanço do Banco Central de uma flutuação importante, dando, tá certo, em contrapartida, permitindo que o restante da economia consiga, digamos, navegar num ambiente de mudança de condições financeiras, como estamos vivendo no mundo inteiro. Está refletido aqui, Vossa Excelência, eu creio que mencionou aqui a flutuação do dólar também. Então, é isso. Se de um lado tem um resultado negativo, do outro um resultado expressivamente positivo, em função do fato de que o nosso balanço é em reais e eu tenho que transferir para o Tesouro Nacional qualquer valorização por conta da taxa de câmbio nas reservas, que hoje montam em torno de 370 bilhões de dólares. Tem a última pergunta desse bloco, o conjunto de perguntas é da... Perdão.
A minha única pergunta que eu lhe fiz a respeito da troca da produtividade por esta elevação danosa da taxa de juros, e aí eu coloco como exemplo os Estados Unidos. No final de 2007, se não me falha a memória, eles estavam com uma taxa de juros de 4,25. Logo no início de 2008, explode-se a crise. Chega-se o final do ano com uma taxa de 0,25 e o governo chama as indústrias e disseram, produzam. Eu gostaria de ver a resposta. O senhor não acha que o remédio sem efeitos colaterais para o nosso povo, para o nosso país, não seria a produtividade ao invés de elevar a taxa de juros? E este último relatório do Copom deixou extremamente claro que a elevação dessa taxa de juros deve continuar crescendo. Eu gostaria dessa resposta. E outra, pegando uma réplicazinha, essa declaração do ex-presidente do Banco Central, Celso Pastore, né, que disse que Vossa Excelência nunca cumpriu a meta. E, de repente, Vossa Excelência dá uma resposta desastrosa, eu vejo assim. Vossa Excelência arrepende dessa resposta que deu ao Celso Pastore?
Muito bem, eu quero primeiramente concordar com Vossa Excelência em dizer que produtividade é fundamental. Quer dizer, o lado da oferta da economia certamente fornece flexibilidade para as outras políticas operarem. Tá certo? Então, eu sou pela produtividade, o que puder ser feito para aumentar a produtividade do país, certamente colocaria o Brasil numa situação melhor. Nós estamos tratando de curto prazo e de administração pelo lado da demanda e olhando para fontes de pressão inflacionária, como, por exemplo, as expectativas inflacionárias, tem a questão da inércia e tem a questão também dessa mudança de preço relativo importante no câmbio. Então, o que o Banco Central está fazendo hoje é até olhar através disso tudo, tá certo? Mas evitar conter os efeitos de segunda ordem disso. Nós vimos um pouco disso acontecer nas expectativas de inflação, ou seja, tem uma deterioração de curto prazo, mas o médio prazo, já começando no ano que vem, está, de certa forma, ancorado. Certo? Então, eu quero concordar consigo sobre a importância da produtividade na economia, mas a política de curto prazo é essa política de contenção dos efeitos de segunda ordem, o espalhamento desses ajustes de preços relativos que estamos vivendo. Em relação ao ex-presidente, o que eu tinha que dizer já disse. Muito obrigado.
Agradeço, senhor presidente, mas como medidas de curto prazo, sendo que nós estamos já há 4 meses com
senador Ataídes,
sucessivas, estou terminando, senhor presidente.
Conclua, por favor, que Vossa Excelência não tem direito à tréplica.
E o relatório deixa claro que nós vamos continuar com essa ascensão da taxa de juros.
Vossa Excelência, senhor presidente, não tem obrigação de responder, porque foi a tréplica e o regimento não...
Eu gostaria de ouvir minha resposta, senhor presidente.
Pode sim.
Bom, muito obrigado pelas questões, senadora Marta Suplicy. Bom, de fato, quando eu falo da questão de conter os efeitos desses preços que estão se movendo, por exemplo, o dólar, que se move no mundo inteiro aqui, particularmente que nos interessa, não é? Quando eu falo daquele realinhamento de preços, preços administrados, nós estamos trabalhando para conter as repercussões disso sobre o restante da economia. Ou seja, não é aqui um excesso de demanda necessariamente que nós estamos batendo. Nós estamos contendo, tá certo, efeitos de outros canais que levam à inflação. Então, a nossa política recentemente tem comunicado justamente que está sendo usada para conter os efeitos de segunda ordem de preços relativos que estão se movendo e de forma significativa, como é o caso do dólar e caso também de alguns preços importantes, preços administrados. Né? A questão da trajetória de inflação que Vossa Excelência mencionava, se não seria o caso de nós fazermos, digamos, uma narrativa, um pouco disso foi feito nesse dia de hoje, nessa oportunidade. Acho que isso é importante que se diga. Primeiro, está certo que nós vimos é que, a despeito da elevação das expectativas no curto prazo, está certo, nós estamos vendo ali, está certo, que as inflações esperadas de janeiro para março, está certo, para 2016, 2017, 2018, vem, de certa forma, caindo a despeito dessa inflação maior em 2015. Isso é expectativa do mercado, que nós divulgamos toda segunda-feira, né? Ou seja, a intensificação do ajuste de preços relativos está batendo na inflação de mais curto prazo e as políticas macroeconômicas, eu quero crer que não só a política monetária, mas também a fiscal, está atuando, tá certo, para controlar e abaixar as expectativas de mais longo prazo. E isso não é, estamos esperando chegar em 2018, não. Como eu falei aqui inicialmente, o próprio governo e as empresas se financiam 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos até o governo, no caso. Não é? Então, esse impacto na expectativa de inflação reduz os prêmios inflacionários que são cobrados embutidos na taxa de juros quando o governo capta. Então, essa política já tem impactos que têm repercussões imediatas. Não é que vão esperar até 2018 para ver o resultado disso, porque hoje você já está captando pré com algum prazo. Então, esse é um ponto, eu acho que é importante mencionar. E a boa notícia é que daqui a 2 dias nós vamos apresentar o relatório de inflação no Banco Central, na quinta-feira, não é? Onde é o relatório trimestral, onde basicamente faz isso. Você já viu o que aconteceu no último trimestre, qual a projeção para o ano ou 2 anos, no caso, até 2 anos, no caso da inflação. Então, ali nós vamos explicitar qual a projeção do Banco Central e tem também toda a questão da política monetária e a racionalidade dela. Né? Então, isso será apresentado em 2 dias.
A próxima rodada, a palavra ficará com a senadora, inicialmente, Lúcia Vânia, em seguida o senador José Serra e, em terceiro lugar, o senador Flecha Ribeiro. Com a palavra, a senadora Lúcia Vânia.
Senhor presidente, senhor ministro Alexandre Tombini, senhor diretor de administração, Altamir Lopes, senhor diretor de política econômica, Luiz Azul, senhoras e senhores senadores. Ministro Tombini, eu quero aqui externar, a exemplo do que já fez aqui o senador Tarcísio Gerissati, a nossa admiração pela sua trajetória, pela sua correção e, acima de tudo, pelo seu espírito público. Ministro, pelos e-mails que a gente tem recebido durante a sua fala, a gente pode perceber a expectativa do povo brasileiro em relação a essa fala, que, na visão de muitos, deverá ou está sendo necessária para apontar os rumos, o rumo futuro da economia brasileira e, principalmente, a sua recuperação. O fio de esperança que ainda tem o povo brasileiro está centrado no alinhamento das 3 áreas, planejamento, fazenda e Banco Central. Eu acredito que esse alinhamento é que devolve a esperança de que possamos ter um resultado positivo de tudo que estamos passando. Mas eu gostaria de dizer à Vossa Excelência que uma das coisas que preocupa o povo brasileiro, a população, é em relação à inflação. Vossa Excelência já colocou aqui na sua fala que estão sendo tomadas uma série de medidas importantes, como a questão do realinhamento dos preços. Aí Vossa Excelência coloca que iniciou em 2014, que 2015 está sendo mais abrupto, o que gera uma tremenda reação da população. Mas eu queria dizer a Vossa Excelência que isso faz com que nós tenhamos que ter, por parte do governo, uma grande austeridade, para que a gente possa ter a confiança de que as coisas vão acontecer. Confesso a Vossa Excelência que o ministro Barbosa esteve aqui semana passada, quando ele colocou a parte do ajuste que está sendo feito, e a gente pôde ver que não havia nenhuma sinalização ali em relação à contração da máquina pública e uma inovação mesmo na gestão. Pelas medidas provisórias que chegam aqui para o ajuste, dá para se perceber perfeitamente que há um grande problema de gestão no governo. Houve uma concessão de benefícios excessivos, sem controle, e isso naturalmente demandou esse ajuste e o desequilíbrio que nós tivemos nas contas públicas. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência, em relação a tudo isso, demandando essa austeridade que eu acredito que o governo precisa demonstrar para o povo, e principalmente para o Congresso Nacional, para que a gente possa ter força para ajudar a superar este momento, momento sofrido. Então, eu perguntaria a Vossa Excelência o seguinte: na ata do cupom de março, considera-se um superávit primário estrutural de 1,2% do PIB em 2015 e de 2% do PIB em 2016. Essa trajetória é compatível com a meta que Vossa Excelência já colocou aqui, de 4,5% em 2015 para a inflação? E num cenário desfavorável, em que o superávit primário não seja atingido, quais são os prognósticos do Banco Central? Quais são os impactos que isso terá na inflação? A terceira pergunta, eu queria saber se terminaríamos 2015 bem acima da meta da inflação e 2016. Como é que ficaríamos? Vossa Excelência afirma que ficaríamos com 4,5%. O que Vossa Excelência poderia demonstrar que essa confiança de que atingiríamos essa meta? Também estamos correndo o risco de observarmos taxas acima do teto da meta. Em entrevista, alguns economistas têm argumentado que o superávit primário necessário para colocar a dívida em trajetória de queda é necessário pelo menos 3% do PIB. O que Vossa Excelência pensa disso? E a última pergunta, na visão do Banco Central, qual é o patamar de taxa de câmbio que proporcionará o equilíbrio das contas externas, balança comercial e déficit em conta corrente, e a retomada da competitividade das empresas brasileiras? Eram essas as minhas perguntas. Agradeço a Vossa Excelência e, mais uma vez, reafirmo a nossa confiança no seu trabalho. E, principalmente, a sua aquiescência de estar sempre aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, a sua presença sempre solicitada. Vossa Excelência nunca tem se negado a colocar com transparência a atuação de Vossa Excelência.
Momentinho, senador Zé Serra. Atendendo o que prevê o regimento, no 398, inciso 11, a palavra agora será dada ao senador José Medeiros e, em seguida, ao senador José Serra, porque o regimento exige que haja uma intercalação entre os partidos. Em seguida, Vossa Excelência terá a palavra, depois de Zé Serra, o senador Flecha Ribeiro. Neste bloco, porque são quatro senadores, vamos fazer esse bloco com quatro senadores. Com a palavra, o senador Raimundo José Medeiros.
Vossa Excelência se baseou no artigo do regimento para não conceder a palavra ao senador Serra. Vossa Excelência vai descumprir o regimento quando, depois do senador Serra, passar a palavra para mim, pelo mesmo motivo.
O senador Serra sabe da estima e da amizade que eu tenho por ele. Foi apenas um deslize que eu cometi aqui.
Então conceda a palavra ao senador Serra, como estava previsto na ordem.
O senador José Serra concorda? Então, com a palavra, o senador José Medeiros.
Vai ser curtinho, senador. Presidente, este ano estamos visualizando o realinhamento dos preços administrados e o aumento do dólar. Apesar da queda dos últimos dois dias, o dólar ainda se encontra em um patamar bastante elevado. O que a autoridade monetária pretende fazer para impedir os efeitos de segunda ordem na inflação? Em um cenário em que até mesmo a inflação projetada pelos economistas no boletim Focus voltou a apresentar alta para o ano 2016. Com que hipótese de tamanho de repasse da alta do dólar para o IPCA, o Bacen trabalha? Tendo em vista o histórico de insucesso nos últimos quatro anos, o que nos leva a acreditar que agora, finalmente, a inflação pode voltar para o centro da meta? E a outra pergunta, ainda sobre a alta do dólar, mais especificamente sobre o swap cambial. Quando o programa foi instituído no ano passado, o Bacen falava que sua razão de ser era proteger os agentes de mercado e minimizar os movimentos abruptos do câmbio. Neste mês, no entanto, o Bacen indicou que não rolaria integralmente o estoque que vencia no final deste mês, ou seja, que não revenderia todo o estoque de dólar. Mas isso justamente em um momento de alta volatilidade e de pressão sobre o real. Qual a razão dessa atitude? Não parece contraditório o Bacen reduzir sua intervenção em um momento agudo e de agito no mercado? É possível concluir que o Bacen teria queimado o cartucho antes da hora? Ou seja, e agora que precisamos, estamos com falta de bala na agulha? Ou houve uma intervenção alienígena, vamos dizer assim, uma falta de autonomia para o banco agir? Ou seja, ingerência política mesmo. Muito obrigado.